731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia, maravilhosa quarta-feira, todo mundo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso Jornada Ágil, hoje no episódio 1136. Nossa, cada dia que passa eu fico mais encantada, né? São 1136 dias direto, nosso programa aqui diário, matinal, ao vivo, online, colaborativo, multiplataformas e com agilidade. Hoje é Agile People, falando de um assunto que amamos, liderança, discurso versus prática. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliana Lopes, eu sou mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Meu cabelo tá solto, jogado pro lado, uso um óculos de armação preta. Eu tô com uma blusa branca, já é início de inverno, já é de manga comprida. O verão foi embora. É porque eu amo o verão, gente. O verão é a estação que eu mais gosto. Carioca, né, gente? É praia. Tô com um batom meio dourado. Ao fundo aqui, minha cidade maravilhosa, num quadro. E alguns bonequinhos que eu gosto bastante do Friends e do Star Wars. Kim, não vou me arriscar a falar seu sobrenome, apesar de que a Ronara te apresentou muito bem lá no nosso Agile Uma. Então, quem seja... Skenine, né?
Isso, exatamente.
Falei certo. Lembrei da Rô falando. Então, quem seja muito bem-vinda hoje aqui com a gente no nosso Jornada Ágil.
Obrigada. Bom dia para quem está aí acordando ou quem já está no pique da quarta-feira. Bom dia. Boa tarde, boa noite para quem for ver depois. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição que eu nunca fiz. Então, vai ser uma coisa nova para mim. Eu sou a Kim, eu sou uma mulher cis, branca, tenho o cabelo mais pro louro do que qualquer outra cor, mas deixa eu ver, tô com uma armação, com óculos com armação também mais escura em cima e clara embaixo, tô com um vestido colorido pro rosa, laranja, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro todo colorido também, combinando com o meu vestido. E eu estou aqui em Florianópolis e aqui tá quente. Então aqui ainda não chegou o frio. Aqui a gente ainda tá com bastante calor. Dizem que vai chegar o frio mais pra semana que vem, mas eu já vou estar em São Paulo de volta. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um papo muito importante, eu acho. Acho que todo mundo vive um pouco disso, dessa incongruência de discurso e prática, que é natural um processo de transformação, né, ágil dentro das empresas. Mas que a gente pode diminuir isso, né? A gente pode aproximar cada vez mais um do outro para que a gente não tenha tanta dificuldade do dia a dia. Então, acho que essa proposta é bem interessante para a gente conversar aqui hoje.
Eu acho, né, que a questão da liderança, a gente fala bastante isso aqui quarta-feira, né? De todas as práticas, que é bem diferente, às vezes, de discursos e de ensinamentos, né? Quando você propôs esse título, eu achei maravilhoso, porque a gente tem vários casos aqui para falar. E falando assim, pegando, né, a gestão ágil, trazendo a agilidade, eu acho que a gente carrega uma cultura muito enraizada na gente ainda sobre comando e controle. Então, às vezes, eu acho que também é por isso que muitos lugares acabam ou desistindo do ágil ou não querendo aplicar pelo mau entendimento. E além desse mau entendimento, essa visão de se eu entrar numa colaborativa, numa transparência, ai, vou dar autonomia para o meu time, meu Deus, eu vou perder todo o meu controle. Porque a gente já tem isso enraizado, como se a liderança ela fosse apenas um papel de controle. E por quê? Porque a gente vem de uma cultura não só a cultura, né, mas a gente vem desse aprendizado, né, desse mapa aí que a gente cria de que, primeiro, o líder, ele é aquele cara, aquele super cara, ou aquela super mulher, pra gente não botar aqui em gênero, né, aquela super pessoa. Então, você tem que ser um super-herói, você tem que entender de absolutamente tudo, você nem pode, tipo, olha, eu não sei isso, porque você já cria aquela imagem de que se eu não sei, acabou, você é um péssimo líder. Então, assim, como que a gente pode sair desse papel de super poder? E eu acho que a liderança ágil, e principalmente a liderança humanizada, que hoje em dia também se fala bastante, é exatamente você sair desse pedestal. Porque lá na Revolução Industrial, lá atrás, há muito tempo atrás, e eu gosto muito de falar isso porque a gente está em 2024, né? Então a gente carrega coisas de 1900 para cá. A pessoa ela só virava um líder ali porque ela virava um sênior, então era a pessoa que mais tinha conhecimento. E hoje em dia eu acho que a gente traz um outro conceito que é o olhar nas pessoas. Eu até dei uma introdução grande para a gente poder ter um guia, assim, de uma forma que eu vejo muito vindo acontecendo, principalmente depois que eu me tornei líder. E eu era uma dessas pessoas que eu me cobrava muito nesse sentido de, nossa, eu não posso de repente assumir tal posição porque eu não tenho tanto conhecimento. E na verdade é muito mais você entender de pessoas, porque você tem que saber ali orientar as pessoas, do que o próprio serviço técnico. Eu sou de TI, eu sei que você não é, e em TI a gente vê muito isso. E aí já vou passar aqui para você isso, se você também enxerga dessa forma, e se na sua área também tem essa necessidade de ser um sênior, de conhecer a fundo todos os processos, que só assim você é um grande líder.
Bom, eu acho que eu acho que tem umas diferenças, tá? Eu sou da área de marketing, eu acho que para as pessoas que estão me conhecendo aqui, a gente está transmitindo pelo LinkedIn principalmente, né? Eu sou da área de marketing, eu trabalho com marketing há 14 anos e vim ascendendo na minha carreira justamente com foco em me tornar uma líder, uma gestora da área de marketing. E não somente da área de marketing, mas também vendas e outras áreas que eu acredito que agregam nisso. E concordo, de início, que sim, a gente cai nessa armadilha de ser super, de saber tudo, de ter as respostas na ponta da língua, mas acredito que seja muito mais por uma questão de pressão interna do que uma necessidade de mercado. Porque quando a gente coloca a realidade mesmo, a gente enxerga a nossa realidade no dia a dia, a gente vê que com um líder bom, vou falar muitas frases que são comuns, tá, gente? Mas elas são importantes e a gente precisa lembrar delas no dia a dia. Às vezes a gente só acha ela bonita e depois a gente esquece e não aplica no dia a dia. Um bom líder é aquele que contrata pessoas melhores do que ele. Eu acho que isso é um resumo muito bom de liderança. E quando a gente fala de discurso versus prática, a gente cai muito nessa armadilha de, nossa, se eu sou um líder, eu tenho que falar para a pessoa o que ela tem que fazer. E entra no comando e controle. Então, já tive essa falha também, estou aprendendo a como desenraizar isso de mim, mas acredito que começa por aí. A gente precisa entender que não é só um trabalho individual. Então, quando a gente está aqui conversando com pessoas que são já lideranças ou que almejam ser líderes, a gente precisa entender de hierarquia. E às vezes a hierarquia do que existe hoje no mercado, ela não condiz com o seu pensamento. Então, eu vou explicar, tá? Não vou ser tão prolixo, eu vou explicar. Por exemplo, sou uma coordenadora, sou uma gerente, mas eu tenho uma gestão da empresa que ela é uma gestão comando e controle, é muito mais complicado e difícil você fazer uma mudança de baixo para cima. Infelizmente, isso acontece nas empresas, quando a gente tem uma autogestão muito fechada no eu preciso estar junto, eu preciso saber porque lá atrás quem estava fazendo isso era a pessoa. Então, isso é uma realidade que a gente tem na maior parte das empresas médias, pequenas, de certa forma. Principalmente startups, quando o empreendedor é o especialista na sua área e aí ele ascende como dono da empresa, vira um CEO, por exemplo. Ao virar um CEO, ele é o especialista da sua área, não importa qual seja. Ele não é um especialista de marketing, de vendas, de tecnologia, muitas vezes, ou de RH. ele não é esse especialista, e acredita que é. Então, acho que a gente também precisa quebrar isso dentro da gente, a utopia de que iremos desbravar este lugar e mudar totalmente, porque não é assim que funciona. A gente está falando de cultura e está falando de pessoas, de modo que as pessoas são. Para a gente mudar uma pessoa, a gente precisa entender que a gente não é super nesse sentido também. A gente não tem como mudar a cabeça das pessoas, ela vai ter que fazer o movimento dela. E aí vai o nosso trabalho de formiguinha de, ó, manda ali o link da jornada ágil, manda um artigo que faz sentido, mas entender que às vezes o bater de frente, que eu falo isso com muita autoridade, porque eu fui essa pessoa até a minha última experiência que eu entendi, caí em mim, de que não é assim que funciona, porque infelizmente, se a gente não está num ambiente que condiz com esses nossos pensamentos de agilidade, de autonomia, principalmente, a gente não vai durar muito tempo lá dentro. Isso é uma coisa que parece triste, mas é maravilhoso quando tu aprende isso. Porque simplesmente tu entende que vai te fazer muito mais mal ficar brigando contra do que tu encontrar o seu lugar e aí continuar plantando sementinhas. Então, eu acredito que isso é algo que existe sim na minha área, e muito, por sinal, eu já estive muito na linha de frente dessa tentativa de transformação interna, para entender que tem momentos que a gente precisa se retirar. Ou a gente vai ser retirado também. Mas que a gente precisa entender onde que a gente vai calcular a nossa rota para fazer sentido. Não adianta a gente ter os pensamentos, as ferramentas na mão, se a gente não tem um espaço para colocá-las em prática. E isso vale para qualquer área. E eu acho que eu estou alongando muito essa resposta, assim, essa interação, mas eu acho que a gente precisa entender mais uma coisa. Se a gente vem de um sistema, né, de uma sociedade que tem esse padrão de comando-controle, de eu preciso estar junto, microgerenciamento, e isso ela é... O comando-controle ele é percebido de forma muito sutil, às vezes, até que o momento tu chega no ápice que tu tá estressado, tu tá em um burnout e tu não entende o porquê. E aí tu olha para trás e vê, putz, a gestão dessa empresa não é a gestão que eu tô querendo trabalhar. Então, acho que tem essa parte. E também a parte de para lideranças alta gestão. De o quanto que você é responsável pelo impacto na sua empresa. Quando eu estava começando a estudar sobre os cargos, né, as responsabilidades desses cargos, que não é uma coisa de eu estou lá em cima e eu mando em tudo, eu sou super. É uma questão de qual é a tua responsabilidade enquanto cargo. Então, o CEO, eu ouvi muito isso nos cursos que eu fiz de liderança, o CEO, ele é a representação de alimentação da cultura, do norte da cultura e da visão da empresa. E eu percebo no mercado que alguns, para não dizer muitos, CEOs e CEOs femininas, masculinas, de qualquer que seja o gênero da pessoa, a identificação da pessoa, não entenderam isso ainda. Não absorveram, ou já entenderam, mas não conseguiram absorver isso, de que, nossa cultura é maravilhosa, o RH vai e fala tudo isso, o marketing faz toda uma campanha em cima disso, mas se o teu CEO não reverbera na cultura que você está almejando colocar em prática, aquilo não vai ser prática. E aí vai ser totalmente o discurso de um posicionamento da marca ou do employee totalmente desalinhado com a prática, que é a postura do teu CEO, do teu C-level. Porque sim, isso é um efeito cascata. Não quer dizer que eles vão mandar, mas é um efeito cascata por osmose, por qualquer outra coisa que seja mais... Pessoas mais estudiosas disso podem trazer com mais técnica. Mas a partir da minha experiência, tem muito a ver com isso. Quando uma empresa é vendida, por exemplo, e muda toda a cultura dela, porque muda a autogestão, muda a visão que a gente tem lá em cima e muda muito do que a gente... vai ter que construir. A gente pode ter uma empresa que é super humana e que do nada vira uma empresa que só quer saber de números, porque a gente teve mudanças em C-level. E isso acontece na prática. Então é importante entender que somos formiguinhas também. E a gente pode escolher pegar vou dar um exemplo, adoro trazer exemplos de desenho animado, tá, gente? Então isso é bem comum para mim. Vida de inseto. A gente pode escolher se a gente vai continuar pegando a comida para alimentar os gafanhotos, ou a gente vai pegar a comida para alimentar o nosso time. Então, isso faz muito sentido para mim, porque a gente tem o poder dessa escolha. A gente escolhe ficar num lugar entendendo que nós somos formiguinhas e alimentamos gafanhotos, e isso nunca vai mudar, ou que a gente é formiguinha e que a gente vai começar a conquistar o gafanhoto, começar a mostrar para ele sua realidade e entender até onde a empatia dele vai. Porque às vezes a empatia dele vai além e tu não sabia. Faltava só para ele uma luz para poder iluminar esse novo caminho aí de mais proximidade. E que vai ser para eles e para elas um caminho de muito mais, muito menos estresse. E é isso que eu acho que as pessoas se perdem também. Desculpa, Lili, estou avançando aqui, mas se perdem no. Assim que funciona para mim, assim que eu vejo os meus amigos, minhas amigas fazendo no mercado que eu admiro, longe de mim ou perto de mim, então é assim que funciona. Desculpa, o mundo vem passando por transformação há alguns anos. E desde 2020 a gente sabe muito bem que o assim que funciona já não funciona mais porque não tem mais estrutura. Então a gente precisa começar a migrar. E a gente viu muitas empresas quebrando na pandemia porque elas não conseguiram migrar. E o presencial e forma de modelo de trabalho, que seja, não é só isso, é a ponta do iceberg. O modelo de trabalho, se é presencial, remoto ou híbrido, é a ponta do iceberg. A cultura da empresa ser comando e controle ou de autonomia, com agilidade aberta para as pessoas, são muitas outras camadas, que nem o Shrek. É uma cebola, são muitas camadas. Então, acho que isso é. Só para a gente começar o nosso papo, eu daria essa introdução também de que utopia. Ela é linda, maravilhosa, mas tem que trazer para a nossa realidade, porque senão a gente vai se distanciar justamente do que a gente está trazendo aqui com pauta, que é o discurso versus prática, para a nossa vida também, na nossa carreira também.
Ah, eu adoro te ouvir, né? Eu acho ótimo. Às vezes eu fico quieta aqui, aí eu anotei várias coisas aqui que eu achei muito legal. Primeiro, a frase, contrate alguém que saiba mais do que você. Aí me lembrou o Steve Jobs, né? Porque ele falava sobre isso, né? De você contratar, você não precisa contratar uma pessoa inteligente para você mandar ela fazer. Então, a pessoa que você contrata é para ela te ajudar ali a crescer. Eu gosto muito dele, assim, sei que existem, né, ama e odeia, e ele me fez pensar, eu li o livro dele, né, então ele me fez pensar bastante coisa, e eu já ouvi de pessoas assim, nossa, ele não era um cara bom, porque não foi ele que criou nada, ele só mandava os outros fazer. Eu falei, gente, mas o cara era visionário, então ele sabia o que ele queria e se cercou de pessoas boas para fazerem para ele. E todo mundo ganhou junto, né? Mas enfim. E a gente fala, aí você também comentou fazer sentido para a gente. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente dá, é saber o porquê que a gente está ali. Porque assim, a gente também vem ali de uma cultura de que, nossa, eu tenho só que ter uma carreira, eu tenho só que trabalhar. E às vezes você não se conhece o suficiente, está num lugar onde você nunca nem percebeu que não é aquilo que você quer fazer. Então, precisa realmente fazer muito sentido, que isso me puxa ao ego, né? Como você também colocou. Então, eu preciso ser o melhor, eu estou vestindo aqui essa armadura, aquilo ali é para me satisfazer. Então, também não estou nem preocupada ali com a minha equipe, eu só quero me satisfazer, vamos dizer assim. E o exemplo. Aí, o exemplo. Antes do exemplo, que aí o exemplo eu quero engatar aqui na próxima, é o assim que funciona, que você falou ali por último. Esse é assim que funciona, gente, é a pior coisa do mundo, eu acho. Eu passei por isso, eu sempre dou esse exemplo aqui. Eu nem sei se o pessoal me assiste, mas eu sempre dou exemplo de lá. Mas aconteceu isso comigo há pouco tempo, que eu entrei para uma gestão, eu comecei a analisar, comecei a medir as coisas e percebi um gargalo. E quando eu percebi esse gargalo, eu comentei, eu falei, olha, o gargalo está aqui. Então a gente precisa rever para a gente poder acabar com esse gargalo. E a resposta que eu tive foi exatamente essa. Quem conhece a operação sou eu e é assim que funciona. Foi exatamente isso. E eu falei, olha, eu tenho experiência em operação aí há mais de 15 anos. Eu sei como funciona e eu sei como também a gente pode melhorar. E dessa forma não está funcionando, porque a equipe está sendo prejudicada e o seu serviço está sendo prejudicado. Então, pode ter funcionado de repente nesse modelo há 10 anos atrás, mas hoje em dia não está funcionando mais. Não tá. Eu acho que para você, dessa forma, a gente pode fazer um teste funcionar de uma tal forma. E aí, conclusão, não quis fazer, porque tem aquele ego, tem aquela posição toda de que eu entendo do negócio, eu entendo do serviço, e a culpa é de todo mundo que está abaixo de mim, porque são as pessoas que não sabem trabalhar do jeito que eu quero. Infelizmente, ainda é uma realidade muito grande que a gente vive sobre isso. E aí, você comentou que eu queria trazer o exemplo. Muitas pessoas, a gente vê muito treinamento, tudo quando a gente fala de liderança. É exatamente isso, né? A gente liderar pelo exemplo. E como você trouxe, às vezes tem muita empresa que ela bota aquela cultura ágil, como eu também trabalhei numa empresa que ela estava tentando ter uma cultura ágil, ela tinha uma cultura que era muito voltada para as pessoas, que abraçava as pessoas, tinha psicólogo, quer dizer, tentava manter um trabalho colaborativo, tentava manter uma transparência. Só que era exatamente essa questão do exemplo. A camada ali de cima não tinha isso, não tinha nada disso. Inclusive, para criar essa relação de pessoas, marcaram uma reunião com todos os diretores e as pessoas abaixo. A minha reunião não aconteceu, o meu diretor não me mandou mensagem, mandou mensagem, sei lá, 20 minutos depois falando que estava numa reunião, que ia remarcar, e eu até hoje, eu nunca tive essa reunião. Nunca. Então, na visão do funcionário ali, eu que já tenho uma cabeça ágil, que já estava liderando equipes abaixo de mim, dessa forma, procurando estar próxima, procurando seu exemplo ali. Ali eu estava começando ainda nessa questão da agilidade. Pensa como é que eu me senti naquele momento ali. Aquilo ali realmente foi uma coisa que me desmotivou, porque toda a camada embaixo, por mais que você possa fazer, quando você realmente não vem de cima, e aí eu gosto muito de falar que é de uma forma genuína. Por quê? As empresas elas botam diversidade, adoro botar essas palavrinhas: diversidade, inclusão, vamos ser ágil, vamos ser transparente, vamos ser isso, vamos ser aquilo. E não é de uma forma genuína, parece que é só o rótulo ali para dizer que somos. Aí entra uma pessoa transgênera, a pessoa já é afastada. Entra uma pessoa com uma deficiência, a pessoa já é também jogada ali no canto. Entra uma mulher, deixa eu pegar a opinião aqui com uma outra pessoa também, para saber se a sua é verdade. Tem aqueles toquezinhos ali sutis. Então, eu trouxe essa questão da reunião, porque foi um toquezinho sutil e que, de repente, aquela pessoa ali que ia fazer reunião comigo, ela nem percebeu. Porque às vezes é como a gente já falou em alguns toques, a pessoa não acorda todos os dias e fala: hoje eu vou prejudicar, hoje eu vou acordar e eu vou prejudicar a quem? Ela, aí parte um pouco da nossa empatia também, né? Ela teve só aquilo ali dentro da vida dela e é só isso que ela sabe entregar. Então, por isso que a liderança, ela precisa de muito conhecimento, muito estudo, muito treinamento, você conversar com outras pessoas. Ontem eu vi uma postagem do querido colega aqui de Jornada Ágil de sábado, o Bruno Falcão. O Bruno Falcão? Eu espero que eu não tenha errado o nome dele, gente. Eu só chamo ele de Bruno, aí falar sobre o nome das pessoas eu me perco. Mas o Bruno fez uma postagem ontem no LinkedIn, maravilhoso, que ele botou um show do Metallica. Um show maravilhoso do Metallica, assim, eu amo Metallica, e é um show com orquestra. E aí ele pegou exatamente esse show e transferiu para a liderança. É assim, o texto dele foi incrível, porque o maestro, o treinamento, o desenvolvimento, a evolução constante ali, que você tem que estar sempre treinando, evoluindo, aprendendo, se reconstruindo. Eu falei demais também aqui. Às vezes eu saio um pouco do foco, porque é tanta experiência e tanta coisa que a gente vê que falta nas pessoas. E o que eu quero trazer mesmo é que, às vezes, é como você falou, às vezes é uma, entre aspas, é uma carapuça que a gente veste, e que para a gente se desarmar, É muito difícil, muito. E aí, só para fechar, é aquele ponto ali da agilidade não funciona. E não funciona muitas vezes porque nós mesmos não estamos abertos para que ela funcione. E por causa dessa armadura que a gente veste de que não, eu tenho que ser o suprassumo ali daquela função. Só para fechar, bom dia, Sandrinha. E o Felipe colocou aqui também. Onde eu trabalho, atuo como moderador da cultura ágil. E é complicado, pois na prática todos, entre aspas, né, aceitam, porém poucos seguem. Aí jogo agora para você de novo, Felipe.
Adoraria comentar sobre isso. Eu conheço o Felipe, por sinal, bom dia, Fi. Olha, falou bastante coisa, deixou concatenar aqui, mas é que eu já queria pensar no, falar uma coisa aqui, que assim, eu sempre coloco que eu sou gaúcha, então às vezes eu falo as coisas muito diretivamente, e as pessoas falam, nossa, eu queria ser mais sutil, e eu falo, cara, mas é isso, e eu já ouvi. Que eu sou cirúrgica, eu falo naturalmente algumas coisas que dão um choque na pessoa. E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa também absorver, que é. Eu vou trazer até o exemplo do Felipe ali. Às vezes. Vai ser duro, mas vamos lá. A empatia é importante, mas a gente também não pode ser trouxa. Desculpa, eu tento buscar as melhores palavras, mas é isso. A gente não pode ser trouxa, porque às vezes a gente. Às vezes que é muito, ai, sou eu preciso melhorar, eu preciso fazer mais cursos, eu preciso, eu. Gente, vamos ter essa noção do que eu falei antes, somos formiguinhas. O que que eu tenho de impacto aqui dentro? Então, se eu não tenho esse impacto tão grande, quem é que tem? É uma coisa que eu venho buscando e tem muito a ver com o exemplo que você trouxe. Se dentro de casa, eu acho que, ai, vamos lá. São várias camadas. Eu falo muito de hierarquia quando eu falo sobre liderança, porque por mais que a gente fale, não, é horizontal bullshit. Na vida real não existe fui fazer uma palavra que é difícil de falar às 7 horas da manhã. Não existe isso, porque a gente tem que trazer para a prática. A prática é um mercado que vem de uma sociedade, vem de um costume, vem de uma faculdade, vamos falar assim. De comando e controle, de querer, de medo. Eu acho que é isso. A gente vem de uma prática de medo. Ser respeitado é coronelismo, né? Se a pessoa tem medo de mim, a pessoa me respeita. E hoje em dia isso já não funciona mais. Por isso que eu falo de bullshit. A prática que a gente tem é, a gente tem essa questão de queremos botar agilidade no negócio, temos times que compram a ideia, como o Fio trouxe aqui, então o time que vai aceitar. Só que aí, como é que a gente traz pro dia a dia? Não é simples. Eu tenho uma formação a partir de. Desde que me conheço por gente, por ser uma pessoa questionadora, por ser uma pessoa que se adapta, porque eu vim de uma família que se mudou muito de casa, de cidade, mudei de estado, mudei de escola muitas vezes, então eu não tive raízes e eu tive que me adaptar muito na vida pessoal. E querendo ou não, isso tornou. Claro que vários traumas que a gente trata na terapia, mas para tirar coisas boas, me tornou uma pessoa que se adapta. Por mais que eu goste de eu esteja buscando algo mais estável, porque a gente também se adapta dentro do mesmo lugar, eu busquei criar essa carapaça minha de me adaptar a qualquer lugar. Só que isso não é comum, não deveria ser também, né? Essa questão de ser imposto a adaptação. Mas é pedido demais pelo mercado que a gente seja. Que a gente tem uma boa adaptação, né? Que a gente se adapte à pressão e não sei o quê. Cara, não é natural do ser humano a gente ficar se adaptando o tempo todo. Por mais que Darwin traga isso, quanto tempo demorou para a gente se adaptar a algo? Só que agora a gente vem com uma pressão de internet, de globalização, que é tudo muito rápido. E o nosso corpo biológico, nossa mente, ela demora um pouco mais para realmente trazer o que eu penso para o que eu pratico. Vou dar um exemplo muito besta. Eu quero emagrecer, eu quero ter uma qualidade de vida, vou fazer exercício físico. Até o teu corpo responder aquilo, ele demora um tempo, porque é o natural para ele. A gente, dentro de uma empresa, dentro do mercado de trabalho, trazendo esse exemplo, se a gente quer que todo mundo mude assim, a gente vai só se estressar e só criar ansiedade e só dar com a cara na parede, como eu já fiz muito. Mas a gente entender que existe o tempo e saber mapear. qual é a realidade que eu tô? E aí, fio, se eu tô numa realidade que as pessoas aceitam, mas elas não seguem, ou elas não praticam, de que forma elas pensam? Isso é um trabalho, eu acho que mais desafiador do que a gente trazer agilidade, o by the book e tudo mais para dentro das empresas, é a gente conseguir ter essa visão geral, assim, generalista, holística, como é que a gente pode, sabe, pensar para entender como que as pessoas pensam, como elas se comportam, para que eu traga estratégias, eu mude as minhas estratégias para poder falar com ela. Eu não vou trazer, eu já fiz muito isso, um treinamento para todo mundo. E assim funciona. E mando treinamento, mando um PDF, eu, normalmente não mando PDF, faço uma reunião online ou presencial, e é assim. E faz uma hora só, treinamento, vai, 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 e deu, acabou. Na última empresa que eu estava como uma coordenadora de eventos. Eu nichei, eu sou da área de marketing, já estive em área de gestão de marketing como gerência e estou buscando direcionar minha carreira para essa ascensão mesmo. Mas eu nichei e foi muito importante, porque eu vi que eu estava dentro de uma empresa onde as pessoas nunca tinham participado de eventos corporativos, eram novas no sentido tanto de idade, mas também muito de maturidade profissional. Apesar de algumas novas terem uma maturidade profissional extremamente avançada, até de C-levels, tinha muita gente que não tinha essa experiência, né, de sair de uma cidade do interior para ir para São Paulo. E aí, como é que faz o check-in? Como é que prepara a mala? Quem é responsável pelas suas coisas? São coisas que, para a gente que está no dia a dia e que já está nesse mercado de trabalho há um tempo, é muito comum. Mas a gente sair do óbvio para a gente, que daí, Felipe, eu estrago isso. O que que está sendo óbvio para ti, que para eles podem fazer assim, que nem cachorrinho no capô ali do carro e do caminhão, mas que para dentro não está absorvendo. Então, aceitar, a gente aceita qualquer coisa. É algo superficial aceitar. Mas o incorporar, como eu falo, é tomar corpo da coisa, aí é um processo. E aí esse processo demanda da gente, como gestão, como liderança, uma coisa que a gente não foi ensinado a fazer no nosso modelo de trabalho fordista, que é o vai, 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 bota todo mundo aqui, vai, 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 cada um faz o seu, que é olhar para a pessoa, que é entender que a gente tem que segmentar, já que eu estou vendo marketing, eu vou trazer essas palavras, segmentar a nossa atuação como líder. Então, é a gente trazer para as pessoas o que elas estão aptas a ouvir também. De que forma que eu trago essa informação? Eu trago ela num treinamento que eu venho com vários temas, vários termos da agilidade e vários termos em inglês e não sei o quê, ou eu trago de uma forma que eles vão entender. E eles não estão. Isso não é uma visão arrogante. E é importante não ter essa visão arrogante de que, ah, eu vou simplificar o meu discurso porque a galera não consegue entender. Aí tu já errou feio no rolê da liderança. É simplificar para que tu seja humilde o suficiente de entender que as pessoas não têm o mesmo trajeto que o teu, que as pessoas não fizeram os mesmos cursos e não tiveram as mesmas experiências que você. Então você vai trazer para a realidade delas. E é um desafio gigantesco. Eu ouvia muito. Tem uma pessoa próxima que é terapeuta e eu ouvia muito ela falar assim: ah, eu atendo pessoas evangélicas, pessoas de todas as religiões, pessoas que são de direita, esquerda e tudo mais, e elas me entendem. Por quê? Porque a pessoa modificava a forma de falar com cada paciente. E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Se a gente se. A gente não pode perder nossa essência, isso é óbvio, nossa autenticidade. Eu sou uma pessoa que fala com o ponto final, como dizem, né? Que é isso, eu falo, ponto. Não quer dizer que eu estou terminando a conversa. É que eu terminei meu raciocínio. E eu não sou uma pessoa que vai ficar enrolando para te falar. Não, é você. Eu vou tentar achar as melhores palavras, te deixar no melhor lugar para falar as coisas duras também. Então, a pessoa comenta, eu já desvio, aquela déficit de atenção. Mas isso é importante, a gente não perder a nossa forma de se comunicar, mas a gente adaptar para a forma que a gente vai ser entendido. E aí eu estava num evento, só para chegar no final dessa minha fala longa aqui também, mas é isso, a gente está conversando, né? Eu estava no evento segunda-feira, eu fui no A Trinca, do Joel Jota, Flávio Augusto e o Caio Carneiro. Que evento! Foi a estreia, foi por isso que eu estou aqui em Florianópolis, eu vim para esse evento. E outras coisas, mas eu vim justamente para esse evento, para ir com a minha irmã. Que importante os
Que
temas.
trinca, hein?
E que trinca, Que importante, porque eles trouxeram Claro que trouxeram coisas óbvias para a gente, que a gente escuta, claro, mas eles trouxeram a partir da sua experiência. E é isso que eu sinto falta na área do mercado mesmo. A gente vê, pelo menos na minha área, vou falar agora um pouco da minha área aqui de marketing. A gente vê as pessoas falando sobre marketing de uma maneira simplista, até às vezes, ou querendo complicar para mostrar que sabe. E se a gente trouxer a nossa experiência, a gente se conecta muito mais com o nosso time, a gente se conecta muito mais com a alta gestão, se elas também tiverem, né, abertas para se conectar. E a gente traz o óbvio como ali, ó, a história de que o óbvio não é totalmente claro, é absurdo como a gente entra no tem que fazer, no Fordismo, como eu trago aqui, né, na analogia, e tem que resolver ali, Chaplin, né, fazendo as coisinhas e tem que fazer. E não importa se ele atrasou um, ele vai por cima do carinha do lado e vai fazer aquela até voltar no seu ritmo normal. Só que isso a gente faz, ah, é engraçado, nossa, que grande tapa na cara da sociedade, mas a gente não aplica. O quanto do nosso tá afetando uma outra área, uma outra pessoa, e a gente não se coloca lá para ver, putz, eu quero agitar o um negócio, mas eu tô atropelando alguém. E eu digo isso também com autoridade, porque eu sou uma pessoa muito rápida. E eu comecei a diminuir o meu passo para poder me encaixar no cada vez mais no movimento que a empresa tava e que as pessoas lá dentro estavam. Porque aí, só para fechar, a gente vai ouvir muita reclamação de quem tá dentro de uma empresa. Por que que não funciona? Por que que não funciona? Porque fulano não me ouve, porque não sei o quê. Muito aqui. Ah, não, 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 não. Eu passei por uma situação que era muito isso. Eu escuto muitas pessoas e eu tenho um problema de ser acreditar muito no que você vai falar. A partir do meu feeling, mas acreditar muito no que você vai falar. Porque eu venho do pressuposto que se você está falando, já chegou num nível de estresse ou de incômodo que você verbalizou. Só que às vezes a pessoa verbaliza tanto que ela entra nisso como uma zona de conforto. Verbalizar a reclamação de dentro é muito mais fácil do que chegar na frente do CEO e peitar ele. Porque tu coloca o teu trabalho em risco. E foi uma coisa que eu fiz. Porque eu aprendi a não ter medo de perder o meu posto. Porque eu já perdi, me perdi no processo algumas vezes de ter burnout. De entrar em processos de saúde que não eram nem um pouco bacanas, porque eu me perdi no processo. Então, quando eu estou numa realidade de uma empresa que eu fiquei só 5 meses, foi pouca coisa. Fui desligada, inclusive. Só que eu fui eu. E eu incomodei. Só que ao mesmo lado que eu incomodei muita gente, eu consegui plantar sementes de mudança muito grandes, que não é uma questão de força, de medir força com se leve, não tem nada a ver com isso. É uma questão de agilidade, é focada na empresa, não é focada na pessoa somente, de eu quero melhorar para a pessoa se dar bem. É focada no melhor para a empresa. E se a gente quer o melhor para a empresa, a gente vai reverberar no melhor para as pessoas os processos. Então é o que eu fiz. Eu consegui plantar sementinhas de mudar processos e fluxos entre áreas, que era uma bagunça. Agora, se eles vão praticar isso para frente, vão conseguir continuar colocando em prática, aí é um trabalho deles. A gente não pode também querer salvar tudo e querer catequizar as pessoas. A gente não está aqui como pastor, não é uma religião, é vida real, é uma coisa que envolve muitas outras áreas. E a gente precisa ter essa noção. Porque se a gente vem para o catequizar, para as coisas lá atrás, o nosso, como você trouxe da Revolução Industrial, o que que era? Era impor uma religião. E eu não estou sendo contra nenhuma religião aqui, eu só estou trazendo um exemplo histórico. Era impor sobre as outras. Se a gente for nesse perfil, a gente não consegue ter êxito. Nem para eles, muito menos para a gente. Porque o mundo mudou, ele é diverso de verdade. Então a gente precisa
E a
entender o
gente
que que
entra
tem
na
lá.
mesma questão, né? A gente entra na mesma
Exatamente.
questão do comando e controle, porque você está forçando ali.
É,
Mas
exatamente.
pode ter
E
um.
isso funciona, e vou falar a verdade, o comando e controle funciona. Só que funciona até que ponto? Funciona para quem? A que custo? E o custo não é só da saúde das pessoas, é custo da empresa mesmo. Já vi muita empresa gastando muito mais em demissão layoff e layoff fakeado lá, que eles não estão mais falando que é layoff, vão demitindo aos poucos, a conta-gotas, mas já sabem a lista de que vão ser demitidos. E aí, o que que eles fazem? Eles se isentam da responsabilidade de fazer a demissão correta segundo a lei. E aí, isso fica mais confortável para a empresa. Mas olha quanto de dinheiro eles estão gastando com rescisão ou com possível processo trabalhista. E quanto de dinheiro eles estão gastando para ter que contratar uma pessoa, tem tempo de rampeamento. Hoje em dia, as empresas não têm mais uma noção de que, principalmente startups mais novas, que existe tempo de rampeamento. Esse rampeamento é o tempo que a pessoa tem para poder se conectar com a cultura e tudo mais, mas muito para poder entender o quanto que ela está trazendo de bagagem é efetiva lá dentro dos processos que já existem. Não é uma coisa lúdica, é uma coisa técnica. O quanto que ela vai trazer da técnica para poder colocar ali na prática para resolver os problemas que, infelizmente, se abre o cargo, se abre a vaga, quando o problema já está aqui em cima, ou terceiro de quadro. Quando o problema daquela área já passou, quando já está incomodando C-level ou gestão há anos, há meses. Vamos tentar trabalhar com predição, né? As vendas traz muito isso. Tem que ser preditivo, eu tenho que entender o quanto que eu posso ganhar na frente. Isso serve para tudo, para gestão, para liderança, serve muito. O que que eu vou precisar daqui a um tempo? O que que eu preciso hoje, que eu precisava já há 2, 3 meses que eu ainda não tenho a vaga? O que que eu preciso fazer, ou conversar, ou mudar a estratégia para mudar a vaga, porque eu não tenho budget, por exemplo, não tenho orçamento dentro da empresa. Então, é ter uma visão mais estratégica dentro de gestão e de liderança, porque é uma coisa que se perdeu. Quando a gente vai para comando e controle, só fazendo mais um arremate aqui, é quando a gente está muito no operacional. Porque o operacional é status, porque é o status da produtividade de estar sempre ocupado. Não existe mais isso. A gente já tem estudos comprovados de que a produtividade não tem a ver com tempo de trabalho, tem a ver com qualidade do tempo de trabalho. Então, se a gente sai dessa falácia aí, dessa ilusão de que eu tô sempre, ai, eu tô muito ocupado, eu tô sempre na operação. Que péssimo líder é você, como dono de empresa, como C-level, como gerente. Você tem que estar fora dessa operação. E uma coisa que eu já ouvi, ai, que meu time é muito júnior. Isso também é utilizado como ego, porque se meu time é júnior, eu vou continuar sendo maioral. Cara, isso aí é o triste, cenas de uma morte anunciada. É o triste fim de uma empresa. E ela pode não acabar hoje, amanhã, mas ela não vai ser uma empresa de 50, de 60, de 100 anos. E é isso que eu vejo também. Ah, startup dura em média uns 3 a 5 anos. Depois eu crio uma outra empresa. Tá, qual é o teu propósito como empresário? É ficar criando bolinhas ou é realmente resolver um problema? E aí eu trago a palestra deles, que o Flávio Augusto trouxe isso muito. Qual é o teu propósito? Que problema tu vai querer resolver? E o dinheiro está no problema. Então, o dinheiro não está na solução, está no problema. Então, que problema tu quer resolver? Aí tu tem longevidade da tua empresa, tu tem gente que entende sobre o teu negócio e vai comprar mais o teu negócio e vai poder ser muito mais produtivo. E todo mundo ganha nisso. Eu falo bastante, gente. Liana, e aí?
Ai, já anotei um monte de coisa aqui também. Deixa eu só fazer aqui um reset do encontro. Hoje, dia 20 de março de 2024, 8h16, Jornada Ágil, episódio 1136, Agile People, Liderança, Discurso versus Prática. Com a Kim e Felipe, Sandra aqui participando com a gente. Sentindo falta do Roberto. Hoje o Roberto não está conosco. Não sei se está ouvindo, está ouvindo. Um beijo, Roberto. Mas você tocou vários pontos, né, sobre as camadas que a gente precisa tratar. Sobre fazer. Eu vou pegar só para fazer o reset aqui, mas vou pegar também das coisas agora, dessa segunda parte que você falou. Então, contrata alguém que saiba mais que você, fazer sentido para a gente falou sobre ego, sobre exemplo, sobre a frase é assim que funciona, sobre essa questão de também impor uma cultura ágil, porque também se você está impondo, você já nem está fazendo também ali um pouco o ágil. O medo, a adaptação. Aí eu fui anotando algumas coisas aqui, que alguns livros falam, né? Acho que aquele lá do Poder do Hábito fala que todo hábito para a gente mudar leva pelo menos 21 dias. Então, quer dizer, é esse. E o hábito, toda vez que a gente vai mudar, ele dói muito, né? Você, como o exemplo da academia. Então, pô, por exemplo, eu estava numa constância malhando, aí parei, agora para voltar está sendo difícil. Então, você entra naquele que dói, o seu cérebro ele está sempre ali, eu vou te proteger. Então, cara, não faz isso, não entra nessa. A gente gosta daquele ambiente de conforto, né? A gente se adapta, sim, mas realmente a gente precisa de um tempo, e esse tempo é o tempo que dói para a gente poder fazer essa mudança de hábito. E aí você falando sobre o que o Felipe trouxe, né, de mapear ali a realidade, mapear as pessoas. Eu converso com muita gente aqui. Eu lembrei de um caso que foi muito incrível. Teve um talk meu com a Sara Branco, e a Sara, ela é especialista em design thinking. E aí a gente falou sobre maternidade e design thinking. Tipo, quando você escuta o negócio, você pensa que não tem nada a ver, né? E ela trouxe um caso de como ela trabalhou o design thinking para a filha dela, para um trabalho de escola, que ela usou as técnicas do design thinking para ela entender o grupo da filha dela e de tudo, como é que a filha dela conseguia aprender com maior facilidade, conseguir estudar melhor, como é que ela conseguia ali absorver, tirar o melhor da filha dela através de uma prática de design thinking. E quando ela falou isso, esse talk é do ano passado, é da época do Dia das Mães do ano passado. Depois, se o pessoal quiser procurar, eu vou procurar aqui e boto antes de acabar, que a gente está quase acabando. Isso me fez pensar muito, porque eu comecei, eu li, né, o Lean Inception, muita coisa na minha vida eu uso o Lean Inception, porque não é aquele negócio, ah, é só para produtos, você pode usar para serviços, e você, quando você entende realmente o que é, você começa a aplicar certas coisas ali que você pode praticar dentro da sua vida. Então, é uma dica. Eu falei da Sarinha porque me veio à tona isso. Então, é mais para o Felipe ali ou para as outras pessoas de como é que eu posso, de repente, mapear a minha equipe. Começa a dar uma olhada até em ferramentas para entender a fundo e de saber, de repente, como que a gente consegue extrair o melhor ali das pessoas. Porque tem gente que aprende melhor visual. Então, se você pegar e der um treinamento ali cheio de bloquinho, a pessoa vai entender. Mas tem outra que não. Ela vai querer o seu modelo em PDF porque ela vai preferir ler. De repente, ela vai ler ali o momento que ela vai estar almoçando, por exemplo. Então, a gente. E isso realmente, como você trouxe, não é diminuir as pessoas, é muito pelo contrário. Você vai elevar as pessoas, porque não é só aquela questão, ai, a fulana é burra, não vai entender desse jeito. Não, você sai desse suporte, você olha para aquele ser humano e percebe qual é a melhor forma para ele. E eu te falo isso porque eu sempre fui muito técnica e eu sempre falei 500 termos técnicos toda a minha vida e eu nunca percebi. Porque para mim era tudo tão. Gente, mas você não está entendendo o que é cloud? Pelo amor de Deus, você vê cloud aí em tudo quanto é lugar. Até um dia que começaram a me falar: olha, para você é muito fácil, mas as pessoas não têm esse seu conhecimento, não têm aquilo. E um belo dia, até a minha mãe, assim. Muitos anos atrás, a minha mãe chegou e falou: mexe isso que eu não estou entendendo. E aí eu expliquei e ela continuou sem entender. Vamos sentar aqui e eu vou desenhar para você. E ela se sentiu super ofendida quando eu falei isso. Você está me achando burra? Por que você vai desenhar? E eu falei: não, peraí, desculpa, foi só a forma de dizer. É porque na TI, quando a gente desenha, a gente aprende de uma forma melhor. Então, eu só quero te mostrar desenhando porque vai fazer mais sentido na sua cabeça. E aí eu comecei a mudar. Eu comecei. Gente, tem que tomar muito cuidado às vezes com quem a gente fala, porque a gente pode ofender a outra pessoa também. Do que se você começar vendo, como você trouxe esse mapeamento das pessoas. E isso é muito interno, isso é uma coisa. Porque você está ali mapeando e você só vai chegar no final. Né? Você não vai chegar para ela e falar aqui, senta aqui comigo, o que que você prefere? Dessa forma, realmente, você pode ofender alguém, mas quando você começa a olhar o dia a dia, que aí vem o que você trouxe sobre o prazo. Quando você contrata uma pessoa, você como gestor, você contrata, você está ali analisando, você conversa, você vai num café, vai num happy hour, porque não é só trabalho também, né? Você precisa
Deveria.
conhecer a pessoa. Pode
Desculpa,
falar.
mas você deveria ter esse
Não.
processo, né, de ser um gestor e ter essa troca,
Deveria, é.
não estar só dentro. Isso é uma coisa que eu vejo, desculpa te interromper, mas que eu vejo muito no marketing, um gestor de marketing, e eu já fui essa pessoa que ficava muito próxima dos C-levels ou dos diretores, mas se distanciava do seu time. Então, acaba tentando entender muito bem como funciona lá, mas não consegue traduzir para o time. E a tradução para o time, ela não acontece num treinamento, num PDF, ela acontece no dia a dia. Então, é entender também de que forma a gente vai poder plantar sementinhas. Às vezes, não é nem tu fazer um treinamento, é tu mandar um link de um artigo que você viu e que você sabe que a pessoa gosta de pet. E fizeram um artigo sobre o mundo pet que fala sobre gestão ágil de uma empresa de pet. Cara, tu viu aquilo, tu manda pro teu liderado. Que ele vai ver aquilo e daí vai fazer o quê? Vai fazer sentido com a realidade que ele tem. Eu acho que é isso que eu trago, assim, porque a gente não vai ter todo o poder do mundo, a gente não é Deus ou qualquer coisa. Nossa, como eu tô espiritual hoje. Mas a gente não tem o poder de saber exatamente falar de um jeito que vai tocar a pessoa e ela vai. A gente não vai saber se ela vai entender de fato, né? A gente tem o poder de melhorar a mensagem, trazer as ferramentas e as estratégias melhores. Mas às vezes não é nem a gente tem que falar. Às vezes a gente tem que um colega nosso falar com essa pessoa. E naturalmente a gente vai mudando todo mundo para o mesmo conceito. Sabe? Eu acho que é isso. Também às vezes o ser protagonista, às vezes eu falo, seja figurante, pelo amor de Deus. Seja um figurante, uma ponta, sabe, uma participação especial ali, que ninguém tá te vendo muito, mas tu tá influenciando na cena. Eu acho que tem isso um pouquinho também. Desculpa te cortar aí, mas eu queria só incluir isso.
Não, mas o quanto que isso é importante realmente, né? E o Felipe também trouxe, né? Valorizar a pessoa, valorizar o que a pessoa tem de melhor. E proporcionar que esta habilidade seja destacada e impacte positivamente no ambiente onde ela está. E aí vem aquele ponto que não vai dar para a gente se estender muito, que a gente já está chegando aqui no final. Que é quando você faz isso com as pessoas, é quando você realmente começa a conhecer as pessoas. É muito importante. O link, nossa gente, eu adoro fazer isso. Eu sempre mandei muito link às vezes quando aquilo ali combinava com a pessoa, ou que era um assunto que ela gostava, sabe? Eu gosto bastante disso. E eu recebo muitos também. A gente recebe cada link, por isso que eu sempre bato na tecla também da comunidade, porque a comunidade eu acho que ela te proporciona muito esse ambiente também e que faz você ter insights para você levar ali para dentro do corporativo. Eu aprendo tanto com tanta gente que é maravilhoso. E, gente, quantas vezes. É agradável demais, por isso que eu falo do café, falo do happy hour, até café mesmo virtual. Quanto que é agradável, às vezes, você tá ali, de repente você não acordou num dia bom, aconteceram N coisas, e aí uma pessoa que você considera que você, e dentro do mundo corporativo mesmo, seu líder, seu gestor, te liga, pega o telefone assim, 5 minutos. Bom dia, você tá bem? Como é que você tá? Só seu filho está bem, sua casa está bem, só para isso. Eu tive dois gestores que faziam isso comigo. E, gente, como é incrível o seu dia depois, como fica mais produtivo, e principalmente para quem trabalha. Porque e no home office você também tem muito essa camada de eu vou entrar com a câmera fechada, porque eu não quero ver minha. Porque eu não estou arrumada, porque eu não estou isso, porque eu não estou aquilo. A gente perde essa humanização também, né? A gente fica bem distante, porque eu não tô nem vendo o seu rosto. Então, assim, de repente eu tô até te passando um serviço que você tá. Ai, que saco! Eu não tô nem vendo isso. E aí, o quanto também a gente, como gestor, é importante também perceber na voz e motivar também a gente ter a pessoa tirar um pouco essas camadas, desconstruir aquilo ali também. E com carinho, com empatia, para poder entender, né? Então, é muita coisa que eu acho que uma gestão, principalmente, a gente tem que vir com coração mesmo. E não é o coração de ser frágil, de ser trouxa, como você falou, né? Porque eu fiz o curso de liderança humanizada com a Antonella, lá pela Human Skills, e ela, eu já trouxe, você também fez, né? E ela trouxe numa das aulas isso, ou alguém, eu não lembro se foi ela exatamente ou se foi uma das pessoas da minha turma, que falou assim, gente, liderança humanizada é abraçar a árvore. E teve um dia até que eu tirei foto abraçando a árvore, eu ia mandar para ela, eu não, eu esqueci de mandar, vou ver até se depois do toque eu mando para ela, fazendo a liderança. E, gente, não é abraçar a árvore, né? Eu acho que o maior entendimento da liderança humanizada é a gente se entender. Para a gente poder entender o outro. E também não é como eu ouvi, que há pouco tempo eu ouvi também isso. Desculpa, eu não tenho que abraçar o erro dos outros. E aí eu já vou deixar aqui minha frase final e te chamo. Quando você faz essa liderança humanizada, você não está abraçando o erro dos outros. Muito pelo contrário, você está tentando entender o porquê que aquele erro aconteceu e fazendo a pessoa entender como ela pode melhorar em cima daquilo? Porque às vezes a gente ali num papel de resultado, a culpa é sua, você não fez, você não. Eu já disse que era para fazer dessa forma, e aí volta naquilo que a gente estava falando. Será que a pessoa realmente entendeu o que era para ter sido feito? Será que ela realmente, aquela forma que você passou, a forma, ela absorveu aquilo? Que aí a gente entra para um outro toque de comunicação, né? Que a comunicação ela tem um emissor e um receptor. Mas você confirmou que ela entendeu? Você conseguiu extrair o melhor dela? Então, é a gente entender o erro e não abraçar o erro. Eu ser gentil com uma pessoa, eu não estou te abraçando no erro que você fez, mas eu estou querendo entender de você o que que aconteceu. Então, só para fechar, porque senão dá mais meia hora, pelo menos, de toque. É mais ou menos isso aí, a mensagem. E quero te agradecer muito, Kim. Eu gosto muito de conversar com você. Eu acho que você também me clareia bastante coisa, exatamente pela troca de experiência, né? E é incrível como a gente fez lá o Summit, como pessoas de áreas tão diferentes, a gente tem muita troca para fazer, muito conhecimento, muita bagagem aí para dividir. Também quero te agradecer de estar lá junto com a gente na Jaiúma. E falando aqui um pouquinho da Jaiúma, já estamos com o próximo evento marcado para o dia 28 de setembro. Eu vou soltar o 28, não, acho que a gente trocou a data, é para setembro, gente, é finalzinho de setembro. Vou soltar o link daqui a pouco no LinkedIn. Acompanhe a gente lá e vai, o movimento já está pegando tração. Agora eu esqueci a data, daqui a quinta, sei se é essa sexta, outra sexta a gente já vai ter live. Então acompanha a gente lá, www.universoagilhub.com/agilewomen, para poder saber das novidades. E quem não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, comenta, compartilha. E todos os nossos talks dão certificados. Então, fica atento aí nas nossas redes, que a gente sempre está postando os links antes. Clica no link que te leva lá para o Simpla ou procura a gente lá no Simpla, que todos os toques também dão certificado. Então, se vocês estiverem aí procurando horas aí para botar em faculdade, estágio, trabalho, conta com a gente aqui, que a gente também dá certificado e tem toques muito técnicos também. E toques muito de reflexão, como quarta-feira, que é Agile People, e domingo, que é Evolução Ágil. E não perca amanhã, Organizações Ágeis, que vai ter um tema muito legal com a minha querida Van, que eu amo tanto, Carlinha, e a Débora Machado, que é Cidades Inteligentes e Criativas. Eu já estou aqui inscrita porque eu achei esse tema muito interessante. E são duas experientes aí, a Carla e a Débora, que cada uma fizeram um estudo lá. Eu sei por alto, mas não vou dar spoiler, não. Amanhã a galera vai e assiste. Então, Kim, muito obrigado. Pode deixar a sua mensagem final aí. E volta sempre que você quiser, que a casa é sua.
Obrigada pelo convite para participar, desde o Summit. Agora os cachorros estão tudo latindo lá na frente. Desde o Summit também, para a gente conversar aqui. Estou super aberta para a gente conversar sobre outras coisas também, outros temas que são relevantes. Gente, só para dar um pouquinho mais de ânimo aí, porque às vezes a gente traz também para a realidade e dá uma dureza, né? É possível, a gente precisa só estar mais atento. E a gente precisa cuidar da gente. Então, o principal ponto que eu já vejo em vários cursos de liderança, mas também em palestras como eu fui no evento na segunda-feira, é o autoconhecimento, é tu te conhecer. se não souber nem como você se comunica, como é que você vai saber como se comunicar com o outro? Então, entender quais são os teus jeitos, que nem eu falei, eu sou um pouco dura às vezes, eu falo com ponto final. Não é que eu sou dura, é interpretado assim. E eu entendi que, ok, então agora eu já falo que eu falo assim, então eu não tô brigando contigo, é só o meu jeito de falar, eu não consegui mudar isso totalmente. E eu percebi que eu não precisava mudar totalmente. Então eu posso comunicar como eu sou, e aí a gente vai ajustando todas as arestas, porque tá todo mundo é imperfeito, e tá todo mundo tentando ser melhor a cada dia. Então, obrigada pelo papo, espero que tenha feito algumas reflexões aí em quem assistiu agora ao vivo, ou quem vai assistir depois também, vou compartilhar nas minhas redes. Se puderem e se quiserem acompanhar o que eu venho postando, venho criando de conteúdo aqui no LinkedIn, YouTube. YouTube tá meio parado, mas no LinkedIn é Kim Cristal Skinini ou Kim Skinini. Kim Cristal vocês me encontram também. É, no Instagram também eu tenho postado algumas coisas. E, gente, bora pra vida real, que a vida real é essa. É um ótimo dia para vocês. Liana, obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no Universo Ágil. É uma iniciativa muito importante. Parabéns pela iniciativa do Agile Woman também, que é muito importante para a gente estar mais próximas. E é bem isso. Nós estamos em áreas diferentes, mas todas dentro do mesmo mercado de trabalho. Então, a gente vai ter experiências que vão se complementar e vão se identificar. E é isso que eu acho que falta, a gente está mais próximas também de áreas diferentes, para a gente ver que juntas e juntos a gente pode ir plantando sementinhas e ir criando novas estruturas organizacionais também, mais alinhadas entre discurso e prática.
Com certeza. E a proposta do Agile Woman é exatamente essa também, né? A gente criou a nossa comunidade ali de mulheres que estão trocando práticas, experiências e se ajudando. E não é só para mulheres, porque a gente também quer, a gente não quer ser melhor que ninguém, a gente não quer lutar para sobressair por nada, a gente só quer o nosso espaço, porque tem espaço para todo mundo. Então, é só a gente se alinhar, todo mundo ter o letramento e, de fato, como você falou, alinhar o discurso com prática, porque é muito fácil a gente falar que tem mulher na equipe, que tem pessoas transgêneras, que tem negros, que tem pessoas com deficiências, e a gente, de fato, não fazer ou não dar o respeito que todos merecem, porque somos todos iguais e mesmo que diferentes, mas somos todos seres humanos. Então, é diferentes aos olhos de quem, né? Então, é esse respeito que a gente luta e briga muito para a gente poder trazer aqui como seres humanos. Então, um bom dia a todos e boa tarde, boa noite, quem for assistir. Um beijo grande e quartou!